Nós estamos com o jornalista Ivan Godoy, especialista em política internacional. O Ivan, inclusive, foi correspondente em vários países, com experiência na cobertura de conflitos ao redor do mundo. Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel.
Ivan, eu vou aproveitar aí a sua larga experiência como jornalista em coberturas internacionais para a gente situar o ouvinte do Conexão Senado, ainda falando sobre essa questão da crise da Ucrânia e a Rússia. A gente, na semana passada, falou sobre essa questão da Ucrânia e Rússia e agora, essa semana, mais especificamente, o conflito se deslocando ali para a Crimeia. A Crimeia é uma república autônoma que pertence à Ucrânia e agora o parlamento quer que ela seja anexada à Rússia. Explica um pouquinho para o ouvinte essa confusão da Crimeia ser uma república autônoma, mas está vinculada à Ucrânia, Ivan.
Bom, é a questão que a Crimeia é um local muito estratégico naquela região da Europa. E ela antes pertenceu ao Império Muçulmano, né, ao Otomano, Império Otomano, né, que era, como digo, um Império Muçulmano, que corresponderia, digamos, a grosso modo, a capital era na atual Turquia, né? Então, o que acontece? Os turcos dominaram aquela área até que foram expulsos pelos russos no século XVIII, 1700, né, e pouco, quando os russos avançaram para o sul, porque sempre se disse que os russos, o Império Russo, procurava os mares quentes, já que a Rússia controlava o Ártico e o Báltico, que é bem frio, né? Você sabe que já onde estão aqueles países bálticos, né? Uhum. Letônia, Estônia, Lituânia. A Rússia tinha uma saída para aquelas regiões, mas não tinha para os chamados mares quentes. Então, ela sempre teve essa tendência para descer. Então, ocupou a Ucrânia já, bom, há mais de 200 anos. Então, o que aconteceu? A Ucrânia depois continuou, quando veio o comunismo, né, a Revolução Russa, a Ucrânia continuou como parte da União Soviética, mas como parte da Rússia. O que acontece é que em 1954, o líder russo Nikita Khrushchev, que ele era ucraniano, ele foi o que substituiu, né, o Stalin, após a morte do Stalin, após um período de certa confusão, foi o Nikita Khrushchev o substituto do Stalin como líder da União Soviética. Ele, como ucraniano, ele resolveu favorecer a sua região natal, né, e passou a Crimeia da Rússia para a Ucrânia. O que acontece é que permanece lá uma grande população russa. 60% da população é russa realmente. Agora, tem também uma população ucraniana, uma população tártara e até 100 mil gregos, para que você saiba. Quer dizer, é uma situação um pouco confusa, mas há uma maioria de população de origem russa. E também lá é a sede, que é o grande fator, né? Lá é a sede da famosa Frota do Mar Negro, que é a frota mais importante da Rússia. E é a saída da Rússia para o Mar Mediterrâneo. Então, para a Rússia é estratégico manter a Crimeia, porque mantendo a Crimeia, ela tem sua saída para o Mar Negro e a saída também para o Mediterrâneo. Com isso, a Rússia mantém seu lado europeu. Estou falando do ponto de vista estratégico, não estou falando de direito internacional, nada disso. Uma questão estratégica para eles é importante para que a Rússia não se reduza muito a um país mais asiático do que europeu. Então, o que aconteceu nessa situação toda é que no meio da confusão que caiu na Ucrânia, a Rússia, ela optou, né, digamos, por apoiar esses russos que estão lá, né, porque é uma política oficial da Rússia de apoiar populações russas, né? Você pode dizer se isso é válido ou não, mas é a política deles. E essa questão do plebiscito foi manifestada porque é evidente também que esse plebiscito será ganho pelos favoráveis à anexação à Rússia, até porque a maioria da população é russa mesmo. Uhum. Então, o que acontece? Aí toda a discussão é como se a Ucrânia tem condições de impedir isso e a comunidade internacional. O que acontece é que nota-se pela reação dos próprios Estados Unidos e principalmente da Europa que, na verdade, esse países não querem uma confusão muito grande com a Rússia. Militarmente não haveria possibilidades, até porque entrar uma ajuda militar à Ucrânia não tem nem como, só se fosse através da Romênia, porque a Ucrânia é rodeada por países ligados à Rússia. E no caso da entrada de tropas, teria que ser através, possivelmente, da Romênia ou é meio difícil.
Militarmente é quase...
Militarmente ninguém nem fala impossível. Muito, porque eu estou falando num sentido assim prático, mas, na verdade, há a questão política das armas nucleares. Uhum. Ninguém vai querer uma guerra com a Rússia. Então, a reação está sendo econômica e política. Mas mais política. Até agora, economicamente, não se tomou nenhuma decisão forte. Você nota que são decisões de congelar umas contas, de não sei o quê, mas nenhuma decisão...
Sanções econômicas.
Sanção realmente forte. Por quê? Porque é curioso que fala-se que a atitude da Rússia foi uma atitude do século XIX, como das guerras do século XIX. Mas o fato é que a Rússia faz parte da economia mundial. Então a economia russa está muito ligada à economia mundial. Por exemplo, existem 6 mil empresas alemãs na Rússia. Se a economia russa tem um problema, vai prejudicar a economia da Alemanha. E tem o fator do gás, que é uma arma poderosa. Porque uma boa parte da Europa depende do gás russo, especialmente a Alemanha. A Alemanha é muito ligada. Por exemplo, só para você ver, o comércio da Rússia com a Europa é 10 vezes maior, ou fala-se até mais do que isso, do que o comércio da Rússia com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estariam um pouco mais à vontade para tomar medidas econômicas. Mas sanções econômicas só dos Estados Unidos, sem sanções da Europa, não significariam muito. Eu estou achando o seguinte, a questão da Crimeia está se tornando um fato consumado. Toda a discussão é o seguinte, que a Rússia só fique com a Crimeia, né? Não se aventure para outras partes da Ucrânia.
Agora,
é um
caso,
pouco
irmão.
Isso. Agora, o clima... na verdade, o que em toda essa situação está se ressuscitando aquele clima da Guerra,
Guerra Fria,
né? Entendeu? Esse é o problema, né? Que é muito ruim no momento de recuperação da economia mundial, que está tentando se recuperar. Por isso que há toda uma preocupação. Ou seja... sanções contra a Rússia acabam prejudicando economicamente os próprios países que fazem as sanções, especialmente a Europa, não tanto os Estados Unidos, mas a Europa. Agora, vamos notar também, essa questão da Crimeia, a questão da Ucrânia, coincide muito com o refluxo dos Estados Unidos internacionalmente. Os Estados Unidos deixou o Iraque, está deixando o Afeganistão, e é uma posição um pouco... Isso é uma coisa pendular nos Estados Unidos. Tem períodos de maior ativismo internacional e períodos do chamado isolacionismo, que os americanos dizem, vamos tratar dos nossos assuntos, esquecer um pouco os assuntos do mundo. Então, estamos num momento de mais dos Estados Unidos se voltarem para dentro e largarem um pouco essas questões internacionais, que, como você sabe, são muito caras, né? Guerras como o Afeganistão, como o Iraque, são guerras caríssimas. E, evidentemente, como eu digo, há vários fatores que tornam talvez um pouco difícil evitar essa incorporação da Crimeia à Rússia. Agora, evidentemente, também isso pode ser um trunfo, né? Pode ser também que a Rússia esteja usando isso só como um trunfo na negociação. Agora, toda discussão é que está se querendo que a Rússia negocie diretamente com a Ucrânia. E a Rússia não está querendo negociar com a Ucrânia. Por agora, ela não reconhece, na prática, as autoridades atuais da Ucrânia.
Então, o Putin chegou a falar, inclusive, que o Yanukovych tinha sido apeado do poder, que para a Rússia ele continuaria sendo o líder, quando, na realidade, ele está na Rússia, mas a questão da Ucrânia é ainda muito conturbada politicamente.
A questão básica da Ucrânia, que é um país que não tem uma unidade étnica, uma unidade... Lembra um pouco a ex-Iugoslávia, aquela questão. E países assim, que têm essa variedade étnica, às vezes é difícil manter, né? A não ser quando há um grupo muito majoritário. Você vê que há países, por exemplo, a China, a China diz que tem mais de 100 grupos étnicos, mas o grupo básico da China, que é o Han, o que fala, o mandarim, é 90% da população da China. Então, esse grupo
tem
é a base do país.
Né?
Aí controla mais. Agora, o problema é um país, uma situação como a Ucrânia, em que é o seguinte, no lado ocidental são ucranianos realmente puros e que falam ucraniano. No lado leste, tem ao norte gente russa que fala russo. E no sul, que são ucranianos, mas que falam russo.
Okay.
Quer dizer, então, tudo isso é uma situação muito confusa. E o que nós vemos é que essa interligação, essa globalização econômica, está prejudicando as medidas contra a Rússia. Você vê que não são medidas contundentes, pelo menos até o momento.
Muito obrigado, Ivan Godoy, pelas suas informações aqui no Conexão Senado de hoje. Bom dia, bom final de semana, Ivan.
Igualmente, e esperamos que também o mundo não tenha nenhuma notícia ruim,
nesse final de semana.
Pior ainda, durante esse final de semana.
Obrigado, Ivan.